Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
João 16, 25. Disse-vos estas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Eita glória! Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não! Eita maravilha! Naquele dia. 27. O próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vinde de Deus, que vinde Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. Aleluias! Jesus respondeu: credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para um lugar, cada um para sua casa. Vós me deixareis só, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor Deus, mais uma vez, confiados na tua graça, com alegria estamos aqui, porque o Senhor já tem falado conosco. E nós queremos que, através da bênção que o Senhor nos tem dado, sejamos usados para abençoar outras vidas que aqui estão a nos ouvir. Vários lugares do Brasil, que assim deixe os nossos irmãos serem usados por ti. Que assim os nossos irmãos possam ser usados por ti, ó Pai. No nome precioso e poderoso de Jesus. Abra a porta da palavra, nos dá ânimo, como o Senhor deu aos seus discípulos que aqui estavam falando, para eles, de viva voz, como nós gostaríamos estar ali, ó Pai. Ó Senhor, mas Jesus está aqui. O Senhor Pai está aqui, está com cada irmão neste momento. E assim como Jesus disse aqui, ele continuou orando por si, orou pelos seus discípulos e orou também por nós. E nós somos abençoados com a oração que o Senhor Jesus fez para nós. Não só a oração, mas o Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, abençoa-nos com a tua presença em nome de Jesus. Vamos lá. Essa passagem que nós lemos aqui faz parte de um período onde Jesus estava preparando os seus discípulos para um acontecimento ímpar, único, que era o seu sacrifício. Aqui Jesus falou muitas coisas, preparando os seus discípulos para muitas coisas, e exatamente no final dessa conversa com seus discípulos, e nós nos incluímos aqui, que também somos discípulos de Jesus, e no final, nesses versículos que nós lemos, depois se segue depois a oração de Jesus no capítulo 17, oração também pelos seus discípulos, aqui nessa reunião Jesus está reafirmando que o Pai os ama. Você veja, não, o próprio Pai vos ama. Então veja bem, o próprio Pai vos ama por quê? Porque vós me amastes e crestes que vim de Deus. Então o Senhor Deus, nosso Pai, nos ama porque nós aceitamos, recebemos a Jesus como único, suficiente Salvador, sabendo com todas as letras que só existe um caminho, Jesus. Jesus é Deus. Então, ele está aqui reafirmando que o Pai nos ama, nós somos igreja. Se nós cremos em Jesus, nós somos também da descendência de Abraão. Está escrito em Gálatas 3, versículos 26 a 28. E aqui é uma palavra de ânimo aos seus discípulos, para que eles pudessem enfrentar as dificuldades com coragem. Por quê? Ele já disse: eu venci o mundo. Eita maravilha! Glórias a Deus! Irmãos, Jesus fala de passado, presente e futuro. Deus fala porque Deus é eterno, não tem passado, presente e futuro. Deus sabe tudo, sabe o que vai acontecer. E aqui ele está dizendo, agora me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar que lá em Isaías, capítulo 9, diz: um menino vos nasceu. Não é? Um filho se nos deu. Ué, nasceu? Tinha muitos anos ainda antes de Jesus nascer. E aqui Jesus, antes do seu sacrifício, por aquilo que ele estava proposto, pelo plano de Deus que não pôde e nem pode ser impedido, Jesus já afirmou: eu venci o mundo. Ele não, eu vou vencer. E se eu vencer, vocês têm alguma chance. Vocês podem ter alguma chance se eu vencer. Então, orem por mim. Jesus não disse isso. Jesus disse com autoridade: eu venci. E por isso eu posso dizer: tenham coragem. Tenham coragem, porque eu venci. Jesus deu muitos ensinamentos. Jesus ensinando sobre as perseguições. Os seguidores de Jesus passariam por perseguições. Vemos no capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Ele começa falando também no final, mais da segunda parte do capítulo 15, que os seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, seriam perseguidos porque Jesus também foi e o é. Está escrito. A situação dos discípulos não é diferente daquela época, ou você acha que é? Porque o evangelho, em grande parte, está sendo pregado e ensinado hoje, é um evangelho de outro evangelho. Não é aquele evangelho que Jesus pregou, não é o evangelho bíblico. Nós estamos nele, no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós não podemos ser dominados pelo mundo de maneira nenhuma. Nós temos o Espírito de Cristo, que o mundo não tem. E por isso pessoas deste mundo odeiam e perseguem, assim como odiaram e perseguiram a Jesus. Isso é fato. Jesus está dando aqui as coordenadas. Ou Jesus disse: eu sou o caminho. Quando fala Jesus, eu sou o caminho, é salvação, sim, é o único caminho. Vida eterna, sim. Mas nesse caminho também há espinhos. Nesse caminho há obstáculos. E as pessoas de hoje não estão entendendo isto. E quando chega o dia do obstáculo, da adversidade, parece que coisa estranha está acontecendo, mas não é, não. São as aflições que o Senhor Jesus disse que nós teríamos que enfrentar, estamos enfrentando hoje, mas ele disse: eu venci. E se eu venci, vocês podem ficar tranquilos que vocês também vão vencer. Se eu não confiar nisso, eu deixo de ser cristão. Se eu não confiar nas palavras do Senhor Jesus, eu não tenho como avançar. Não tem como. E aqui o nosso mestre, o Senhor Jesus: olha, eu disse para vocês essas coisas, versículo 33. Olha, eu tenho conversado e tenho explanado, ensinado tudo isso para que vocês estejam unidos comigo, estejam unidos comigo. Porque vocês, estando unidos comigo, vocês terão paz. Se não tiver unido comigo, não adianta buscar, fabricar, comprar paz. Não. Em mim tenhas paz. Outra coisa que buscam alegria. No capítulo 15, versículo 11, uma expressão muito parecida. Eu disse essas coisas para que em mim tenhas paz. 33. E o versículo 11 do capítulo 15. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, alegria, paz em Jesus. alegria, paz, nós temos no Senhor Jesus. Só que existem coisas que nós precisamos observar. Temos que observar muitas coisas. Que ele disse e afirmou de uma maneira categórica que neste mundo aqui nós estaríamos passando por aflições. Veja bem, aflições desde que o pecado chegou. A mulher passou a ter dores de parto mais acentuada. Muitas pessoas sofrem doenças, enfermidades, calamidades, catástrofes que nós vimos ao longo da história, Antigo Testamento, peste, fome, terremoto, maremoto, violência, desamor. Então esses sofrimentos todos fazem parte de nossas vidas. Fazem parte. Jesus não omitiu isso. Não omitiu porque Jesus é Deus e não pode omitir. E hoje tem igrejas denominacionais omitindo que no mundo nós temos, teremos. Só que as aflições aqui que passamos, dá nem para comparar com o que em nós há de ser revelado. Não dá, a possibilidade não existe de ser comparado com o que há de ser revelado. Há de ser revelado. Nossa mente finita não consegue, não vai compreender em hipótese alguma. Portanto, são coisas que a gente precisa inculcar, saber, porque senão a gente vai entrar numa empreitada espiritual, numa batalha, numa guerra, no cristianismo bíblico e cristão, sem a consciência de saber. E hoje as pessoas estão entrando assim, entram para o cristianismo como se estivesse fazendo um piquenique. Vão fazer uma viagem, vão fazer um cruzeiro. E se nesse cruzeiro, então, Jesus está, se é cristianismo, então não vai ter tempestade? Então, não é isso, não. Não é isso. E Jesus está dizendo que nós teríamos aflição. Mas ele, olha, ele foi preparando os discípulos. Falou das aflições, capítulo 15, olha a verdadeira. Quem tiver em mim tem que dar fruto, se não der fruto o negócio fica feio. Né? Persevere, permaneça na minha presença, capítulo 15. Na metade do capítulo 15 ele fala da perseguição. No capítulo 16 ele fala de maneira clara, aberta, dando mais entusiasmo, dando mais subsídio, dizendo assim: olha, o Espírito Santo ele vai estar em vocês e com vocês. Perceba, no capítulo 16, no capítulo 14, Jesus disse: olha, a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo, vai acontecer. E no capítulo 16 está aqui uma das mais completas explicações da missão do Paráclito, do Espírito Santo de Deus, como mestre, guia, orientador dos seguidores de Jesus. Sem a liderança do Espírito Santo, eles não conhecem a verdade de Deus para a vida deles, a palavra do Senhor. E Jesus, olha, vocês não estão órfãos, não vão ficar órfãos, não. Vocês não vão ficar nas trevas, não. O mundo é treva, mas vocês têm a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E porque eu sou a luz, vocês também são filhos da luz. Então, olha, tem sofrimento, mas vocês não estão só. Vocês têm sofrimento, mas tem Deus com vocês. Deus está com vocês. Vai ensinando. Ele fala de tristezas e alegrias, também no capítulo 16. Os versículos anteriores a estes, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus fala de tristeza e também fala de alegria. Jesus fala para os seus discípulos, e está falando para nós também, que a tristeza deles são reais. A tristeza, melhor dizendo, é real. Não vai durar muito, apesar de ser real. Não é surreal, porque pessoas pensam que cristão não fica triste, não passa por calamidades. Essas catástrofes que aconteceram, estão acontecendo no Brasil e no mundo, são pessoas também que são suscetíveis a serem atingidas por essas calamidades. Só que elas não vão durar muito. E aqui Jesus fala que em breve os discípulos do Senhor, e nós fazemos parte do grupo de discípulos de Jesus, porque fazemos parte do aprisco do rebanho do Senhor. Breve, breve, nós teremos uma alegria que ninguém poderá tirar, nem pensar em tirar a nossa alegria. Então ele está dizendo tudo isso com entusiasmo. Olha, eu estou dizendo, estou falando, falando. E além de tudo isso, aconteceu o que ele disse: eu venci. Foi para a cruz, foi para o Gólgota, foi espremido, moído, foi envergonhado, foi humilhado, vituperado. Ele derramou o seu sangue, zombaram do nosso Senhor Jesus, zombaram do nosso Deus, do nosso Mestre. Só que Jesus, ele não pôde ser vencido, não pode ser vencido. O último inimigo foi vencido. Está escrito, 1 Coríntios 15, 23 e 26... O último inimigo a ser vencido foi a morte. A morte não pôde conter Jesus. Nada pode vencer Jesus. Morte, enfermidade, nada. E Jesus ressuscitou os seus discípulos com medo. Depois que Jesus ressuscitou, ainda estavam com medo. Depois de todas essas palavras, discípulos, apóstolos, que também eram usados na evangelização, essas pessoas aqui expulsaram demônios, discípulos de Jesus, estes e outros. Mas quando vem o tempo da aflição, a gente tem medo. A gente tem medo, graças a Deus. Porque nós somos de carne e osso. Nós vivemos numa dimensão de fé, a vida espiritual com o Senhor, mas nós somos ainda suscetíveis a medo, a angústia, temor, dúvida, aflição, tribulação. Paulo, apóstolos, pais da igreja, na decorrência da história da igreja, quantos homens também passaram por momentos difíceis, e nós estamos passando, a igreja está passando hoje. Mas o Senhor nos avisou de antemão que todas essas coisas aconteceriam. Em João, capítulo 19, nós encontramos na palavra de Deus, encontramos na palavra do Senhor, perdão, capítulo 20, Jesus aparece aos discípulos, depois apareceu a Tomé, nós falamos sobre isso, para quê? Para que eles fossem encorajados, para que eles, apesar da perseguição, do perigo iminente, de adversário, de espada, de cruz, hoje não é espada, hoje é perseguição, hoje é corrupção, hoje é bala perdida, hoje é assalto, hoje é barbárie que estão fazendo, hoje é a falta de amor cada vez mais desenfreada, está fazendo com que a palavra do Senhor esteja se cumprindo cabalmente. E nós estamos vendo todas essas coisas acontecer ao nosso derredor. Mas nós temos o Senhor Jesus. Eu quero, juntamente com você, nos debruçar nessa passagem, nessa palavra de Jesus. Quem disse isso foi Jesus, o nosso Deus, que está vivo à destra do Pai, interceder por nós. Quantas pessoas tiveram a sua paz, sua saúde, seu ânimo, foram roubados. O inimigo veio roubar, matar e destruir, porque ele é o príncipe deste século. Nós estamos aqui para reverter isso, mas no poder do nome de Jesus. Nós não podemos controlar todas as coisas, somos afligidos, tocados, somos frustrados muitas vezes, coisas fogem, saem completamente do nosso controle, porque nós somos limitados. Acontecimentos diversos, cada vida hoje passa nas nossas orações aqui de manhã, irmãos com problemas de filhos que estão afastados, outros estão presos em toda sorte de vícios, alguns com um matrimônio em conflito, com aflições, com angústia, outros com uma grande crise econômica, passam por apertos financeiros, outros com enfermidade, com mais graves, outras com menos gravidade, mas todos nós passamos por essas aflições, porque no mundo nós teríamos aflições, mas nós estamos aqui de passagem, estamos saindo daqui, o nosso passaporte está carimbado com o sangue de Jesus. Então as aflições, elas vão nos atingir até a nossa partida. mas coragem, porque eu venci. Eu venci. Eu conheço pessoas na história bíblica e também pessoas da nossa era e agora do convívio que nós estamos tendo. Conheço pessoas que vieram de um problema e logo outro problema aconteceu. E eu fico pensando, Senhor, tende misericórdia para que a fé deste irmão, a fé desta irmã, não sejam abalados. Não sejam abalados. E que o Senhor está aqui didaticamente pregando, ensinando, falando, e dizendo, mas olha, vocês não vão ficar sem guerra, sem problemas. É por isso que eu fico muito entristecido e preocupado ao mesmo tempo, ouvindo alguns pastores com segundas intenções para atrair, dizendo que venha para cá que você vai ter todos os seus problemas solucionados. Ao contrário do que Jesus disse. Hoje é uma pregação difícil, você fazer uma pregação num domingo, fazer uma pregação aqui no rádio para o mundo inteiro, dizer o que Jesus disse. Essa é uma verdade universal. No mundo tereis aflições. E a gente fica com medo, ninguém quer ter aflição, mas eu não posso fugir disso. E se eu não encarar, se eu não tiver responsabilidade, se eu não tiver a coragem vinda do alto, eu não vou enfrentar e logo eu vou me acovardar, logo eu vou fazer vista grossa, logo eu não vou usar as armas que eu devo usar para enfrentar as aflições e não vou vencer porque eu não estou usando o mérito da cruz. Eu vou querer fugir de problemas, de obstáculos, que eu tenho que enfrentar a angústia, eu tenho que enfrentar a perseguição para que eu seja mais que vencedor, para que eu seja bem-aventurado. Então, o Senhor Jesus, como nós já falamos, Ele não nos tira da realidade, nós somos reais e carne e osso. O sofrimento é... Deixa eu contar um segredo para você. Fala para ninguém, não. Você já deve saber, alguns já devem imaginar, mas deixa eu contar aqui. Algumas manhãs, algumas orações, alguns programas que nós aqui fizemos, é só pela misericórdia do Senhor. Ah, pastor Samuel, é sempre uma benção. Não sou nada. Quem é Deus? E só Senhor, o Senhor sabe em que circunstâncias nós fazemos aqui alguns programas. Angústia. Tribulação, preocupação, mas nós fazemos. Chega a pensar, acho que eu não vou fazer o programa hoje. E eu quero dizer para você, quando estamos assim, mais indispostos, mais fracos, e quando nós nos encorajamos, quando nós reagimos, Deus usa-nos de forma gloriosa e poderosa para a glória dele, porque nós aí vamos entender que o que é poderoso não somos nós, não é o nosso ânimo, não é o nosso vigor físico, não é a nossa inteligência, mas é a graça e o poder de Deus, como disse Paulo, quando estou fraco é aí que eu sou forte, porque a força não vem de mim, vem de ti, Senhor. E talvez hoje você esteja num dia assim. Chega, pastor. Chega. Aleluias e glórias a Deus. Chega! Você pode estar dando um basta, mas Deus quer que você reaja. Deus quer que você levante. Deus quer que você confie. Deus quer que você creia. Deus quer que isso aconteça na sua vida. Então tudo vai mudar dentro da perspectiva da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que nós esperamos, aguardamos e nós não vemos. Nós andamos por fé ou por vista, palpar? Será que nós vamos ser Tomé? Mas mesmo se nós errarmos, duvidarmos, o Senhor com graça vai se revelar e dizer, está vendo, olha aqui, ó, eu estou aqui, apalpa-me, eu estou aqui, ó, só agora creia, viu? Creia. Eu não disse que teria aflição, eu não disse isso, mas uma coisa é certa, Deus que nos formou lá informe no ventre, Ele sabe a estrutura que eu tenho, ele sabe o meu emocional, ele sabe que eu sou inibido, ele sabe que eu sou introvertido, ele sabe que eu não sei falar direito, ele sabe que eu sou limitado, ele sabe que eu não sou capacitado para algumas coisas e nada nos dará. Agora eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Ontem, deixa eu abrir um parêntese aqui. Ontem, eu conversando com uma serva de Deus, e ela contou um testemunho lindo, lindo, que apesar da crise econômica, desemprego em várias áreas, e ela ficou desempregada recentemente, e logo em seguida, ela recebeu um telefonema, foi chamada para trabalhar e já fez exame exame trabalhista para admissão, exame admissional, e já vai começar na segunda-feira. Aí, depois, na conversa, ela disse que uma pessoa a indicou para esse trabalho. E eu fiquei imaginando, e nós falamos também, sim, Deus faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa. Eu perguntei para ela, você imaginou se você fosse uma cristã, uma profissional que chegasse atrasada, que não cumprisse as suas obrigações de trabalho, que ficasse murmurando, reclamando, que roubasse o tempo do patrão em várias áreas, rede social, enfim. Então você recebeu a bênção de Deus porque você também cumpriu a sua parte. Você cumpriu a sua parte. E assim Deus a indicou. E nós precisamos também fazer a nossa parte. Amém? Glórias a Deus por isso. Agora, não são todas as pessoas que acontecem isso. Tem cristãos que passam, sim, apertos, ficam desempregados. Mas Paulo disse, eu digo, em todas as coisas, em Jesus somos mais do que vencedores. Por aqueles que nos amou, posso todas as coisas, porque ele me fortalece. E esta irmã recebeu uma grande bênção de Deus, não só pela recolocação no mercado de trabalho, mas pela experiência profunda que ela teve com Deus e na palavra dele. Tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que eu estou dizendo isso? É uma palavra para encorajar a cada um de nós, mas ao mesmo tempo é para confrontar falsos ensinos. É para confrontar. Porque nós pensamos que na carreira cristã, quando eu digo carreira cristã, entendam, usando a expressão paulina, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, quando eu falo carreira, é a nossa caminhada no Evangelho. Só que tem pessoas que pensam que nessa caminhada de vida com Deus, você só vai encontrar a estrada reta. Você só vai encontrar reta, não vai ter galho no meio do caminho, tem que ter cuidado, que tem buraco na estrada. Se bem que aqui no Brasil, né, buraco na estrada, você está entendendo, né? São os obstáculos. E tem pessoas que estão dizendo isso. Vem para cá. A mudança tem que começar de dentro para fora. E as pessoas estão entrando hoje no Evangelho, estão pensando que vão encontrar um mar de rosas, céu de brigadeiro. O Senhor nos leva a pastos verdejantes, mas o que diz o rei Davi? Ainda que eu passe pelo vale da sombra de morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Ele é o Deus Emmanuel. Leia Salmo 91, versículo 14. Estarei com ele na angústia. Ah, então Deus permitiu estar na angústia, mas teve um propósito, porque Deus, ele não se alegra do nosso sofrimento, mas tem um propósito. Jesus disse com todas as letras, no mundo, na sua vida aqui peregrina, passagem breve, vocês terão angústias e aflições. Eu li hoje, antes da nossa oração de madrugada, que Jesus disse, venha, passemos para o outro lado do lago. Ou seja, eu vou estar com você nessa travessia. Olha, eu quero dizer que não foi fácil para os apóstolos. Vamos olhar um pouquinho. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Apóstolo Tiago foi morto à espada. Pedro preso. Ah, mas ele foi solto, o anjo foi. O anjo também apareceu, mas depois ele foi morto. Crucificado de cabeça para baixo, A história diz que Paulo foi decapitado, perdeu a cabeça. João Batista, o profeta, perdeu a cabeça. Não foi nada fácil para os discípulos. Não foi nada fácil para o Senhor Jesus. Não pensa que vai ser fácil. Todos passaram por necessidades, aflições. Todos foram perseguidos. E não vai ser difícil. Se você, a não ser que você segue apenas a denominação. Agora, se você segue a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que padecerem por amor do meu nome. Vós serão recompensados e galardoados no céu. Recompensas aqui nesta terra, a economia do Senhor lhe dá quem quer, quando quer, a economia dele. Mas a nossa recompensa maior está por vir ainda. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não temas que eu te ajudo. Apocalipse, encontramos também essa mesma passagem. Pelejarão contra o Cordeiro, guerrearão contra o Cordeiro Jesus, mas não vencerão, porque Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e os vencerá. E aqueles que seguem a Jesus também vão vencer. Então, e a gente, quando eu falo a gente mesmo, nós murmuramos, nos queixamos, temos um prato farto a cada dia. Escolhemos, vamos no supermercado, escolhe. Antigamente, na quitanda do seu Joaquim, tinha que ficar pendurado lá, e nem por isso nós não éramos felizes. Éramos felizes. O que está acontecendo? São as aflições dos últimos dias. Me lembrei de uma passagem escrita no Antigo Testamento, não me lembro a referência, mas dizia: eles comiam, bebiam e eram felizes. Hoje as pessoas, muitas pessoas têm com fartura, comem e bebem e são infelizes. Porque estão assumindo um padrão determinado pelo mundo que odeia Deus, que odeia você, que odeia você. Não desanime, não fique desiludido, reaja, reaja. Aconteceu assim com o apóstolo Paulo, com Pedro, com Tiago, com Barnabé. Aconteceu com Mateus, com João. E nós não somos diferentes, somos discípulos de Jesus. Amém? Hoje o discurso é: eu sou filho do rei, então tem que andar como príncipe. Ah, é? Então tem que andar com roupas assim, com roupas assadas. Eu tenho que andar com um carro assim, com um carro assado. Eu tenho que ter carro. Se eu não tiver carro, eu não sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Mas o rei que eu me refiro é o rei Jesus. Jesus, na sua vida temporal aqui, que viveu de carne e osso, para dizer que nós também vamos sofrer. Ah, Jesus viveu. Ele viveu aqui para saber que sofreu e nós também sofreremos. E hoje, você vê esses discursos fajutas, que para servir a Deus tem que ter luxo, ostentação, só carros novos. Outros chegam a dizer e blasfemar e dizer que tem que ter avião. Se não tiver água tal, não prega. Se não tiver dinheiro, não prega. As pessoas estão se recusando a caminhar entre os espinhos que estão reservados para aqueles que servem a Deus. Cuidado. Tome cuidado com essas pessoas, os falsos evangélicos, evangelistas, melhor dizendo, falsos pastores, que apenas usam o evangelho para o seu benefício próprio. Tomemos muito cuidado com isso. No mundo tereis aflição. E eu quero dizer para você, quero encorajar você. A aflição natural, normal, que vem a enfermidade, o desemprego, são aflições normais, né? Normais. Todo ser humano, tudo se sucede, a calamidade, o sol quente, a tempestade, chuva de granizo, tudo se sucede a todos. São as aflições naturais, normais, que todo ser humano que passa aqui não está livre disso. Todo ser humano. Agora tem as aflições do servo de Deus, que está acima de todas as coisas, porque o mundo que não conhece a Deus, que odeia a Deus, vai nos perseguir. Então nós temos uma aflição acima, acima. Porque nós gememos como dores de parto, como a natureza geme, buscando a redenção do nosso corpo. Então nós gememos, temos uma aflição superior, porque nós anelamos, desejamos, amamos e queremos apressadamente a volta do Senhor Jesus. Além dessas coisas naturais que nós acabamos de citar aqui, tem a perseguição, tem a incompreensão, tem a resistência da proclamação do Evangelho, dentro ou fora de casa, às vezes a nossa luta interior é uma grande aflição, uma grande angústia. E você pode estar passando por isso hoje. Mas essas coisas também fazem parte do nosso cotidiano, nós que temos fé. Fé que Jesus disse que nós venceríamos. Tem de bom ânimo, coragem, porque eu venci. E você está unido a Jesus. Então você também não vencerá, você venceu. Agora vem uma aflição que não está reservada para você. O dia da grande aflição, da grande ira, da grande tribulação, que está chegando muito próximo, onde o Senhor, pela sua justiça e majestade, operará sinais, onde pessoas serão exterminadas, e as que estiverem vivas não se arrependerão dos seus pecados, vão desejar a morte, e a morte vai fugir deles. Hoje o nosso sofrimento está acabando. Agora daqueles, é um sofrimento que não terá fim. Não terá fim. Tomemos todo cuidado, então. Aflição normal de todo ser humano, aflição de nós cristãos, angústia, o desejo de partir, que está com Cristo, que é muito melhor, mas ainda cumprimos a nossa missão com lágrimas, com angústia, com suor, com sangue, amando mais e não sendo amados. Então renove agora a sua esperança em nome de Jesus. A fé que vence o mundo é a fé em Jesus. Não é a fé na rádio, não é a fé no pastor ABC, em uma denominação. Essas igrejas medíocres, apóstatas, que dizem que a bênção está aqui, a salvação está aqui, são mentirosas. A bênção está em Jesus. A fé que vence o mundo é em Jesus. É uma hipocrisia, uma heresia, é demoníaco dizer assim: Paulo estivesse aqui a fazer parte da nossa denominação. Você já falou, você já pensou que asneira? Isso não foi a pessoa que falou, foi o espírito maligno que falou através daquela pessoa. E não fala brincando não, porque se fosse uma brincadeira, fala sério, sabe por quê? Sabe por quê? Soberbo, exclusivista, sectarista, herege. Não, sim, se o apóstolo Paulo ia ser da nossa denominação. Assinou embaixo o atestado de herege. Assinou embaixo. E lamentavelmente algumas pessoas riem e concordam. Tomemos cuidado. Tenham a disposição hoje, agora. Tenha ânimo em meio às circunstâncias que estão difíceis. Tenha de bom ânimo. Jesus disse, eu venci. As aflições são enormes, são reais, são legítimas em todas as áreas de nossas vidas. Preocupação para quem tem filho, os pais preocupados com os filhos, os avós preocupados com os netos, com os filhos, preocupação dos filhos com os pais, é em desemprego, é namorado, é a vida acadêmica, é o bebê que não está bem, enfim, são tantas coisas que nos afligem. Mas todas elas vão passar. E como disse Jesus em João 16, 22, meus filhos, assim vai acontecer com vocês, vocês ficam tristes, vem tristeza, mas eu vou ver vocês novamente em breve, porque eu estou preparando um lugar maravilhoso, aí vocês ficarão cheios de alegria, e a alegria que eu vou dar a vocês pela minha presença, pela transformação dos vossos corpos, que serão incorruptíveis, gloriosos, essa alegria ninguém poderá tirar. nunca mais terá fim. Aleluias e glórias a Deus. Então nós possamos compreender o ensinamento. Isso aqui é doutrina bíblica. Estamos, como diz Paulo, deixa eu encerrar com uma sequência de versículos que o Espírito Santo agora me revelou. O Espírito Santo me revelou agora, viu? Há um dom. Tive um dom agora. O dom está na carta de Coríntios. Paulo escreveu e o Espírito Santo me fez agora lembrar. Então isso é, para mim é um dom. É um dom. Deixa eu encontrar aqui. Aqui. Deus me revelou. Bendito seja o Deus e Pai de todo nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nos mesmos fomos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Jesus. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Eita, glória! Aleluias e glórias a Deus. Tem mais. Tem mais. Glórias a Deus. Tem mais. Que o Senhor nos faz lembrar, que o Senhor nos faz encorajar você agora para a glória do Senhor. Diz a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, ou seja, desfalecidos, perseguidos sim, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Glórias a Deus e aleluias! Jesus disse, eu quero repetir agora dois versículos para terminar. Dois versículos. Deixa eu encontrar. 32 do capítulo 16 que nós lemos: mas vem a hora e já chegou em que sereis dispersos cada um para a sua casa, vós me deixareis só, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eita glória! Jesus disse, eu não estou só, sabe por quê? Papai está comigo. Abba Pai, Papai está comigo. Isso aconteceu também com o irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Ele disse assim, apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, os seus últimos, parágrafos na sua partida, o apóstolo Paulo escreveu ao pastor, capítulo 4, 16, segunda carta: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor não me desamparou, o Senhor me assistiu e o Senhor me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Aleluias e glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, encorajando, fortalecendo, animando, dando novidade de vida. Senhor, mudança de mente, levanta os teus filhos, ó Pai, porque o dia da vitória está chegando. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Coragem, coragem. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Pelo mar. das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar.